Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um episódio do Tirando do Papel, o primeiro de 2021. Feliz Ano Novo! E para começarmos com o pé direito, conto com a ilustre presença de Fernando Bueno, do nosso time educacional. Fernando, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo.
Oi, Ellen, obrigado. Feliz Ano Novo para você também. Tudo de bom em 2021, para os nossos amigos ouvintes também. Um excelente 2021.
Ótimo, muito obrigada. E Fernando, vamos lá, vamos conversar, vamos prosear. Começando o ano, a gente já logo pensa em planejamento. No nosso último episódio, em dezembro, inclusive, nós batemos muito nessa tecla de e aí, você já se planejou, já traçou suas metas para o ano novo, já fez o balanço de 2020? Pois bem, chegamos em 2021, né? O que que esse ano nos reserva? E eu separei alguns tópicos aqui para a gente começar a conversar, especialmente olhando pelas questões econômicas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a economia global, ou até mesmo aqui para o Brasil, acho que o grande tema, assim como foi 2020, não vai ser diferente, é Covid-19, né? Então, a preocupação ali entre aquele trade-off de curtíssimo prazo, a preocupação de contaminação, de aumento de casos, ao mesmo tempo que você tem boas sinalizações em relação à questão de vacina. Então, você trabalha aí com trade-off, né, esse dilema de curto e médio prazo. No curto prazo, portanto, a gente começa a observar algumas restrições em economias centrais, inclusive, para evitar o aumento do contágio. Isso alimenta aquela preocupação. E agora, como que a atividade vai reagir diante desse cenário? Mas, do outro lado, tem lá a grande aposta do mercado financeiro, que é calma, essa onda vai passar, tá a vacina chegando por aí, portanto, você resgata a mobilidade social e você automaticamente traz de volta a percepção de continuidade em termos de atividade econômica. Então, acho que dá para a gente falar aqui, Fernando, que o pano de fundo que o mercado tem trabalhado é basicamente o cenário de médio prazo. Né, o cenário onde você começa a retomar a mobilidade social, você começa a retornar à sua normalidade. E, portanto, isso dá um tom muito positivo pensando em economias. E eu acho que uma cereja do bolo, quando a gente pensa em economia global aqui, também para compartilhar com o nosso ouvinte, é que a gente está num ambiente muito líquido. Né? Então, diante da pandemia, todos os governos colocaram tudo que podiam e que não podiam em termos de estímulo, seja do ponto de vista monetário, então redução de taxa de juros, no menor patamar histórico em diversos países, inclusive aqui no Brasil, incentivo ao crédito, ou mesmo do ponto de vista fiscal, né? Então a gente começou a observar diversos pacotes, inclusive no final do ano passado, a economia norte-americana aprovou um novo pacote de estímulo fiscal, justamente para incentivar a retomada econômica. E o que que significa isso na última linha? Recurso, dinheiro rodando no mercado, liquidez. E liquidez, o que, que o investidor faz? E agora, onde eu vou investir isso? Num ambiente de curto prazo, onde você ainda está preocupado com os impactos do Covid-19, as possibilidades de investimentos acabam ficando mais restritas, né? Porém, quando você começa a convergir para um ambiente mais de médio prazo, onde você acredita no retorno da mobilidade, automaticamente tua aversão ao risco diminui e, portanto, o investidor fica com um apetite mais interessante e mais propenso ao risco. Não foi por acaso, né, Fernando, que a gente começou a observar ali a partir de outubro do ano passado o investidor estrangeiro voltando para mercados emergentes, inclusive aqui no Brasil, né? Foi um grande destaque o fluxo de capital estrangeiro entrando na nossa bolsa. Então, isso em grande medida está atrelado com esse cenário de médio prazo. O que, que dá para falar, tirando tudo isso daqui, espremendo tudo que eu comentei, é, olha, respira fundo, curto prazo, vamos ter volatilidade, não tem milagre, mas no médio prazo, com o ambiente de vacina, você retoma a normalidade e, portanto, traz de volta o apetite ao risco dos investidores. Em um ambiente de ampla liquidez, é muito bacana para países emergentes, inclusive aqui para o Brasil. Mas daí, é claro que a gente começa a olhar para questões internas, né? Então, se o externo está favorável, boa, mas será que ele vai entrar como deveria entrar em termos de capital estrangeiro aqui no Brasil? aí vem questões domésticas, né?
Ô Ellen, eu até queria explorar essas questões domésticas, porque o pessoal, às vezes, eles ficam pensando, poxa, tá acontecendo tudo isso daí lá no mundo afora, isso daí vai ter, não vai ter impacto aqui nos meus investimentos, que eu tô aqui no Brasil, cara, eu não quero saber o que tá acontecendo lá na Inglaterra, se o Boris Johnson tá ou não tá fazendo lockdown, se Nova York, se Los Angeles, eles estão mais restritos ou menos restritos. Por que que eu, aqui no Brasil, eu tenho que me preocupar com uma situação dessa, Ellen? Que eu acho que é a dúvida que o grande investidor que bate na cabeça dele fala assim, o que que eu tenho a ver com isso?
Isso está diretamente ligado, Fernando, ao apetite ao risco, né? Se no curto prazo você tem um lockdown, uma restrição, a sensibilidade é que, olha, a atividade vai parar por algum momento. Parando a atividade, pensa na bolsa. O retorno de uma empresa vai diminuir, né? Ela não está operando na sua normalidade. Então, portanto, o investidor tira o pé. E como você fica com um ambiente mais imprevisível, né, com essa neblina no ar, é natural que o investidor se retraia e fale, olha, por enquanto, sabe aquele ativo ali que tem um pouco mais de volatilidade? Quero não, prefiro uma coisa mais segura. E quando ele escolhe uma coisa mais segura, pensando no investidor global, ele naturalmente tende a caminhar para títulos do Tesouro norte-americano e para dólar, né? Então, você acaba diminuindo o apetite para emergentes, então você entra menos em bolsa em países emergentes, inclusive aqui no Brasil. Isso diminui o fluxo também para renda fixa de países emergentes, então a bonds, no geral, você acaba diminuindo. E um outro ponto importante que o investidor vai sentir é que como você, nesses movimentos de aversão ao risco, você tende a buscar mais dólar, você acaba tendo um fortalecimento do dólar em relação a outras moedas, e isso inclui o real. Então, uma das vias que o investidor vai observar, além de um fluxo menor, por exemplo, em bolsa ou em renda fixa de investidor estrangeiro, ele vai observar um dólar um pouco mais forte. Então, tem a ver, sim, o que o Boris Johnson, ou o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou o que está acontecendo na Ásia, está tudo conectado. Esse é um ponto importante. Né? A pandemia deixou muito mais conectado qualquer ruído do ponto de vista econômico. Então, é importante, sim, acompanhar a economia global.
Ellen, eu acho muito legal você falar isso, porque a gente cai no primeiro ponto aqui da nossa conversa, que é, poxa, sei de tudo isso que está acontecendo, eu sei que se eu tenho recurso para desembolsar agora, no curto prazo, eu não posso correr risco. Eu não posso ver esse risco, eu não posso me dar ao luxo de ver esse recurso oscilando. Então, pessoal, para você que tiver aí compromissos ao longo deste ano de 2021 e você vai precisar do recurso para pagar, aí vamos dar exemplos, né, daqui, tirando exemplos aqui do nosso Tirando o Papel. Você vai trocar de carro, você vai dar a entrada da sua casa, você tem um compromisso importante para que está em 2021, esse recurso você não pode ver oscilação, tá? Então, esse recurso, sabe o que você vai fazer, né, Ellen, sendo super direto com os nossos amigos ouvintes? Você não vai colocar em Bolsa de Valores. Por quê? Porque ao longo de 2021 a gente está otimista com Bolsa? Sim, estamos. Pode ter oscilação? Óbvio que pode, dado tudo isso daqui que a gente está vendo. Então, a primeira opção para você é o quê? É renda fixa, pós-fixada, ligada ao CDI ou até mesmo o Tesouro Selic. Tá? Não quer correr risco. Se você tiver mais disponibilidade de prever a utilização do seu recurso, você pode optar pelas LCIs, pelas LCAs com prazo menor. A partir de 90 dias você já consegue encontrar essas LCIs e LCAs. Qual é o grande benefício que elas oferecem para você? Que é a isenção do pagamento de imposto de renda, né? Você não paga imposto de renda ao investir nesses títulos. Então, assim, ó, dado todo esse cenário, resumindo, né? Dado todo esse cenário de volatilidade que a gente tem no curto prazo, e se você tiver compromissos ou quiser manter um caixa de liquidez, esse recurso não poderá sofrer volatilidade, não vai poder sofrer com sobe e desce do mercado. Portanto, os ativos mais indicados para esse recurso são os recursos ligados a títulos pós-fixados. Certo, Ellen?
Isso mesmo, Fernando. Eu acho que vale mencionar aqui A gente está construtivo para a Bolsa Brasileira, né? O que, que significa estar construtivo? A gente está com aquele pezinho no cenário de médio prazo do mercado, que em algum momento você vai ter a vacinação, ela vai ser efetiva e, portanto, você retoma, de certa forma, a normalidade, né? Então, esse é o cenário base. Pensando em economia brasileira, temos alguns ruídos aqui próprios, né? Especialmente a questão fiscal. A questão fiscal, ela tem sido um caso de volatilidade ao longo dos últimos anos, e neste ano não será diferente, Fernando. O que, que esperamos, né? A gente precisa traçar um cenário base, não dá para a gente ficar com um monte de si aqui. O cenário base é de que teremos, sim, compromisso do ponto de vista fiscal em manter o teto dos gastos e manter uma trajetória sustentável de dívida pública. Isso significa que no meio do caminho eu não vou ter ruído, eu não vou ter uma discussão, por exemplo, sobre uma medida excepcional, alguma coisa nesse sentido? Não, eu tendo a ter um pouco de ruído, mas no final eu vou conseguir preservar esse ambiente. Então, nesse cenário, Fernando, o fiscal vai ser um motivo de ruído. Ainda que a gente acredite que, olha, vai ser preservado, né? No final da história vai ser preservado, isso pode trazer um pouco mais de volatilidade para o investidor, tá? Então, vale sim essa ressalva. Se eu preciso daquele recurso, eu conto com ele, eu preciso buscar ativos mais seguros, menos voláteis, como você bem mencionou.
Boa, Ellen. E eu acho que você deu um excelente ponto para a gente puxar para o nosso próximo ponto. Se estamos construtivos com Bolsa Brasileira, se acreditamos no potencial de alta de Bolsa Brasileira, e se eu tenho recursos que eu não vou utilizar agora no curto prazo, que eu já estou olhando ali para mais, para médio, para longo prazo, aí a gente começa a falar de Bolsa com um olhar mais otimista. Conseguimos mostrar para os nossos clientes, para os nossos investidores, que temos sim bons ativos aqui, e aí a minha recomendação para você é dar uma olhada nos nossos relatórios, nas nossas carteiras recomendadas. Nós temos 5 grandes carteiras recomendadas: a carteira Top 10, a carteira Arrojada, a carteira Small Caps, a carteira de dividendos e a carteira Top Green, que é montada pelo nosso time de research, que tem como objetivo identificar ativos que tragam para vocês boas rentabilidades no médio e longo prazo. E aí, pessoal, óbvio que a gente está falando clientes a partir ali, com perfil a partir do dinâmico, né? Dinâmico ou arrojado. Você que é mais conservador, você pode investir? Olha, não está dentro ali do seu perfil, mas se você quiser colocar um pouquinho e sabendo que esse tipo de produto ele sofre mais oscilação, coisa que você não está acostumado, para você pode ser uma possibilidade também. Dado isso, né, Ellen, a gente tem boas opções aqui dentro da casa para você, incluindo os nossos produtos, as nossas carteiras recomendadas e também fundos de terceiros, né? Fundos de outras casas que ficam à disposição de vocês para acompanhar esse momento que a gente acredita em 2-3 anos, que está muito ligado, né, Ellen? Aí eu acho que eu posso pedir para você colocar um pouquinho mais nesse sentido, ao crescimento econômico que o Brasil deve apresentar nos próximos anos, né? Quando a gente vai olhando para os relatórios de mercado, para o relatório Focus, com o relatório de perspectiva de mercado, ele é quase que unânime que fala assim, ó, o Brasil cresce em 2021, cresce pelo menos aí entre, vai, colocando na média 3%, algumas pessoas achando que cresce 3%, outras pessoas achando que cresce 4%, mas ali na média crescendo 3,5%. E esse crescimento, né, Ellen, ele não é um crescimento que continua só agora por 2021, ele é um crescimento que aparentemente ele continua por alguns anos, né? E como que a Bolsa, até para justificar esse otimismo, ela consegue capturar esse crescimento econômico aqui do Brasil, até para dar um pouco mais de tranquilidade para o investidor?
Esse é um ponto fundamental, né? Então, de novo, eu vou resgatar aquele ponto inicial, Fernando. Eu tenho o controle da pandemia, eu tenho a expectativa de vacina, retorno à mobilidade social, tem muito estímulo na economia global. Aqui no Brasil, eu tenho estímulos também. Lembrando que eu retirei, né, no final do ano passado, acabou o auxílio emergencial. Esse é um ponto que muitos economistas questionam. Como que a economia, como que o consumo das famílias irá se comportar após a extinção desse auxílio? O que muitos economistas defendem é que, olha, vai trazer realmente uma lacuna ali, né, era um estímulo importante, Porém, ao longo de 2020, muitas famílias pouparam mais, justamente preocupados com o futuro. Então, é o que nós economistas chamamos de poupança precaucional, né? E dado que você começa a desanuviar um pouco esse ambiente, aquela tua poupança precaucional tende a diminuir. Então, o que se acredita para a questão do crescimento econômico é que uma parte dessa poupança será utilizada e, portanto, vai minimizar bastante a retirada do impacto desse auxílio emergencial na economia. Nesse sentido, um ponto muito importante para o investidor acompanhar, para sentir realmente, ó, a economia está ganhando tração ou não, é o mercado de trabalho. O fiel da balança é saber, olha, a população está ganhando renda. Está, né, aumentando o número de vagas, está tendo salário, é isso que vai dar conforto para falar, olha, esse crescimento realmente está um pouquinho mais parrudo. E em relação ao mercado de trabalho, vale dizer que nos últimos meses de 2020, nós fomos surpreendidos positivamente com o número de vagas geradas no mercado de trabalho formal, aquele com carteira de trabalho assinado, que é muito bacana, traz o tom de estabilidade. É claro, eu ainda estou lidando com uma taxa de desemprego elevada, né? Mas, de qualquer forma, a sinalização e mostrar de forma efetiva que estão sendo geradas vagas, novas vagas no mercado de trabalho formal, é uma excelente indicação para 2021. O que que se espera, portanto, é que tenhamos um crescimento este ano, ali na casa dos seus 3, 3,5, é um crescimento consistente, é um crescimento bombástico, né? Uau, vou crescer 3,5. Não, não é nada excepcional, lembrando que em 2020 foi um ano de retração, né? A gente teve uma recessão por conta da pandemia. Então, é um crescimento que dá para a gente falar ali, ó, um crescimento gradual. Dá para olhar como uma retomada da atividade econômica. Essa retomada, ela tende a ficar mais intensa nos próximos anos, certo? Então, 2022, provavelmente esses 3 já esteja mais próximo de 4 crescimento. E assim por diante. Então, você ganha atração em termos de crescimento. Esse cenário construtivo, ele acaba respingando na bolsa, seja pelo apetite ao risco, ou seja pela perspectiva de bons desempenhos das empresas. Uma coisa que a gente observou bastante no final do ano passado foi justamente a retomada de ativos que foram mais prejudicados na pandemia com isolamento social. Então, o que o pessoal começou a falar de rotação setorial, né? Então, setores especialmente ligados a serviços que foram deixados de lado na pandemia, o investidor saia correndo, falava, não, não quero, não sei o que vai acontecer com esse segmento. Ali, por volta de outubro, novembro, começou a ser resgatado. Ué, se a economia já vai voltar nos trilhos, esse setor também vai melhorar. Então, isso tende a acontecer de forma bastante intensa ao longo deste ano, o que requer aqui do investidor, inclusive, uma lição, um compromisso, né, muito importante de ter um pouco mais de cuidado na escolha dos ativos. Você comentou sobre a carteira recomendada, eu acho uma porta muito legal para o investidor buscar, porque a recuperação na bolsa, ela tende a ser mais específica em alguns ativos do que propriamente no índice apenas. Então, ele vai ter que ter um pouco mais de critério, de cuidado na hora de escolher esses ativos e buscar fundamento. Por que essa empresa e não aquela? Né? Por que esse setor e não aquele? Então, contem com os nossos especialistas, com os nossos analistas, para ajudar o investidor, né? Para te ajudar justamente nessa escolha. E aí, o que que eu coloco na minha carteira? Então, o cenário está construtivo? Está construtivo. É um crescimento excepcional? Não, é um crescimento gradual, porém consistente, que deve ganhar tração ao longo dos próximos meses. E aqui já me puxa um outro gancho, tá, Fernando? Se eu tenho crescimento, né, se eu tenho retomada da atividade, automaticamente te traz a preocupação de aceleração de preços, a famosa inflação. Ao longo do ano passado, nós tivemos uma aceleração na inflação, começou lá no atacado e respingou também para o consumidor, não na mesma intensidade, mas acelerou, em grande medida por conta de commodities, tá? o que se espera, e o próprio Banco Central tem colocado isso nas suas comunicações, que uma parte desse choque, ele entende como um choque mesmo, tá? Seja dissipado ao longo deste ano. Ou seja, essa inflação mais salgada que surpreendeu no ano passado não deve ser tão intensa, mas deve ficar ali dentro da meta do Banco Central, até ligeiramente acima. Pensando em política monetária, o Banco Central deve agir. Tá? Que é esse agir? Vai mudar drasticamente o cenário de juros? Não. Então, o pessoal de renda fixa aqui, né, que nós comentamos, pensando em Selic, a Selic hoje que está em 2, deve caminhar para alguma coisa entre 3 até 4% nos cenários mais intensos. Mas o consenso do mercado ali, pesquisa Focus, por exemplo, tem trabalhado com um cenário de 3% de Selic no final deste ano. Então, é quase um ajuste cirúrgico ali, uma calibragem da taxa de juros. Ah, mas e no futuro, como você disse, que vai ganhar tração, atividade, né? Será que essa Selic não volta?
Será que será que os juros não dispara, Ellen? Será que eu posso pensar que a gente vai voltar a 2014 com taxa de 14 ao ano?
Não. O que a gente observa muito na precificação de juros, né, mais no longo prazo no mercado, esticando aí o horizonte, é ali na casa dos 7%. Tá? Então, entre 6,5%, 7%, não vejo nada de dois dígitos, muito pelo contrário. Então, vale dizer aqui que juros baixos é uma nova realidade. Tá? Então, o investidor ele vai ter que conviver com isso, sim. E um outro ponto importante aqui para o investidor em termos de alerta, inclusive no de renda fixa, é que essa inflação um pouquinho mais chata no curto prazo, ela acaba corroendo também a rentabilidade. Então, é importante pensar naquela carteira diversificada que a gente sempre comenta. Olhar para títulos atrelados à inflação ajuda a blindar o teu rendimento. Então, mesmo na renda fixa, você consegue diversificar e blindar ali um pouquinho a tua carteira em relação a essa inflação um pouquinho mais salgada no curtíssimo prazo.
Ellen, e para ajudar o investidor nesse sentido, ele consegue fazer isso de duas formas. Primeiro, ou ele consegue comprar títulos diretamente ligados ao IPCA, como o Tesouro IPCA ou como debêntures com prazo maior ligados ao IPCA, que oferecem esse retorno real para o cliente. O que é o retorno real? É uma taxa de juros mais o IPCA, essa taxa de juros é o que você vai chamar de retorno real, ou você pode fazer isso via um fundo de investimentos. Qual que é a diferença? A diferença é que, ao invés de você investir num vencimento específico, o fundo de investimentos ele investe em vários vencimentos específicos para você. Você troca a sua ação de ir lá e comprar título por título e passa essa função para um gestor fazendo isso. Dessa forma, pessoal, investindo nesses títulos, você consegue se proteger da inflação com um olhar mais de médio e longo prazo. Certo, Ellen?
É isso mesmo, Fernando. E caminhando aqui para o nosso final, né? Eu acho que de tudo que nós conversamos, é um cenário construtivo? É um cenário construtivo, seja para a economia brasileira ou para a economia global. Será um cenário céu de brigadeiro? Não, vamos ter volatilidade pela frente, tá, pessoal? Vai ter um pouquinho de emoção. Então, portanto, separar bem, como o Fernando disse, seus objetivos, organizar, checar o seu perfil. Eu tenho perfil para mais risco ou não? Tem que ser mais conservador? Se organize, né? Acho que esse exercício de autoconhecimento, ele é sempre válido aqui. E busque, converse com seu assessor de investimentos para que ele consiga te orientar da melhor forma possível em termos de alocação e diversificação do seu portfólio. Fernando, muitíssimo obrigada aqui pelo bate-papo, um grande abraço, um excelente ano para todos nós. Obrigada!
Eu que agradeço, gente, um abraço e até a próxima!
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.